Muito bom dia na Rede FM, são exatamente 9 horas e chegou a hora da gente fazer o nosso bate-papo com a doutora Gina Sandra de Paiva Mesquita. Formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, especialista em ginecologia e obstetrícia, fez a residência médica no Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, onde trabalhou por 12 anos no plantão de ginecologia e obstetrícia. E eu descobri agora, no intervalo aqui, conversando com ela, que ela fez faculdade bem depois. Gina, bom dia, obrigado por vir aqui na rede.
Bom dia a todos. Obrigada a você pelo convite.
Nossa, um prazer recebê-la. Eu estava conversando aqui, pessoal, a gente sempre traz histórias incríveis de superação, pessoas que fazem faculdade depois dos 50, 60, 70 anos, nunca é tarde. A Gina estava me contando que começou a faculdade de medicina com 39 anos, né, Gina?
Sim.
Olha que coisa.
Meu filho estava com 12 anos, minha filha com quase 16, ou 16 aproximadamente, quando eu entrei para a faculdade.
Teve muita gente que falou, não, deixa isso para lá, já é mãe, ou não, todo
não,
mundo
apoiou. Mas me chamaram de louca.
Falam que era louca?
Algumas pessoas diziam que eu era louca. Mas assim, na faculdade, a minha turma me recebeu super bem, eu nunca tive nenhuma dificuldade com os colegas de faculdade, e era muito engraçado, porque ia de 17 a mim, que estava com 39.
Mas assim, a experiência de vida contou bastante para ajudar no estudo, eu digo, geralmente os jovens às vezes assim, vou parar, ou festas e bagunças, isso aí já não tinha, né? Porque você já não precisava disso.
É, mas eu tinha outra dificuldade, porque eu tinha uma família que tinha que cuidar de tudo. E muitas vezes a minha empregada me ligava e falava assim, não tem nada em casa para o almoço. Eu falava, meu Deus, mas e o curso na França que eu te paguei para fazer curso de sopa de pedra? Você não aprendeu? Aí eu brincava com ela e falava, pera aí que eu vou levar uma dúzia de ovos, que hoje vai ser dia internacional do omelete.
Ah, que legal.
E vamos levando assim, meus filhos, meu marido na época contribuíram bastante, sempre me ajudaram muito. Então, foi muito bom. Muito bom mesmo.
Tá ouvindo aí você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, de repente você tá pensando, ah, eu queria fazer faculdade, mas eu já tenho 40, já tenho 50. Meu amigo, dá tempo, tranquilo, só faz um planejamento, se esforça e vai adiante. Agora, medicina. A gente falou até um pouquinho aqui, né, no intervalo. Por que medicina, Gina? Você já tinha outra carreira, né?
Sim. Desde os 5 anos de idade que eu queria ser médica. Eu dava injeção nas minhas bonecas. E acontece que no decorrer da vida isso não foi possível. Sim. E tudo. E eu fiz serviço social, mas não exerci a profissão também. Uhum. E trabalhei na Caixa Econômica por 12 anos também. Parece que meus ciclos são de 12 anos. E trabalhei na Caixa Econômica por 12 anos e saí para fazer medicina. Eu entrei no plano de demissão voluntária para fazer medicina.
E tá aí, formada médica, ginecologista e obstetra. Essa faculdade, aliás, é ciências médicas, né? Que foi a tua faculdade, depois a especialização.
Sim.
A ginecologia sempre é feita junto com a obstetrícia ou não?
Sempre.
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 Sempre. Entendi. Bom, a gente tá aqui, amigo ouvinte, amigas ouvintes principalmente, para falar sobre o famoso Outubro Rosa. Outubro Rosa já tem uns 20 anos. Mais ou menos?
Sim, eu acredito que sim. Não sei exatamente há quanto tempo que existe.
Um mês de conscientização sobre o câncer de mama e agora também estão falando sobre o câncer do colo do útero, né?
A gente tem que aproveitar a oportunidade do Outubro Rosa para resgatar aquelas mulheres que não estão cuidando também da prevenção do colo do útero.
Sei.
Então é uma época que a campanha realmente surte muito efeito. Você vê no consultório que as pessoas estão procurando, aumenta muito a demanda por consultas nessa época por causa da campanha. Eu acredito que porque, como a mulher tem uma rotina muito agitada, trabalho, casa, filhos e tudo mais, ela se esquece desse momento de cuidar de si mesma. Uhum. Então, é um momento extremamente importante, porque além do câncer de mama, do colo de útero, de ovário, de endométrio, a gente é o clínico da mulher também. Então, a gente aproveita para ver se tem algum problema que indique um diabetes, um hipotireoidismo. Então, a gente aproveita esse momento para fazer uma revisão da saúde da mulher como um todo.
Sim, de tanto ouvir falar, ó, tem que prevenir. Nesse mês fala muito, né? Na rádio, na televisão, na internet, nas campanhas que o CRAS faz nas cidades e tudo mais. Aí a mulher, poxa, é verdade, eu tenho que. Porque assim, a mulher deixa de cuidar de si mesma para cuidar dos filhos, da família. Isso é da mulher, né, doutora Gina?
É
da mulher, né? Ela abre mão de si mesma e para se doar, né? Bom, mas. Vamos começando a falar sobre essa questão. Existem essas doenças, seja câncer de mama, colo de útero, quais são os sintomas? O que a mulher pode observar em si que, olha, não está legal, tem alguma coisa errada aqui?
Vamos começar pela mama, uhum. Que é o foco principal do mês de outubro. O autoexame é extremamente importante que ela faça mensalmente. Normalmente a gente pede que ela faça logo após a menstruação para que a mama esteja num estágio melhor dela avaliar e segundo para que ela tenha uma rotina, para que ela se lembre de fazer o exame, o autoexame. Eu sempre falo que o seguinte, quando a mulher começa a fazer o autoexame, ela fala, meu Deus, mas está cheio de caroço aqui. Não está cheio de caroço, são as glândulas mamárias que são pequenas bolinhas que ela vai sentir.
Uhum.
O importante é que ela conheça a própria mama. Que ela, ao palpar a mama, ela saiba quando alguma coisa estiver diferente. Que ela vai perceber que alguma coisa mudou. E isso é que é o alerta principal no autoexame. Outras coisas são muito importantes que ela perceba. Por exemplo, uma ferida que não cicatriza na mama. A pele da mama ficar com um aspecto de laranja. Aqueles furinhos e um certo inchaço local ali. Isso também é um sinal de alerta. Vermelhidão no local. O mamilo, se ele não é retraído, ele retrai. Isso é um alerta. Na mama como um todo, se tiver algum ponto de retração, eu costumo dar o exemplo daquelas almofadas que tem um botão apertado na almofada. Sim. Se aquilo acontecer na mama, está errado.
Uhum.
Outra coisa, secreção mamilar, principalmente de um lado só. Espontânea. Se for a expressão, quando a pessoa espreme o mamilo, não vale muito, não.
Sim.
Ela vai perceber no sutiã, na roupa que está manchando.
Que está saindo uma secreção.
Está saindo algum tipo de secreção. Ou sangue, ou uma secreção tipo água mesmo, ou uma secreção tipo pus. Isso aí tudo é sinal de alerta de que tem alguma coisa errada. E o controle anual com o ginecologista, porque o ginecologista faça o exame e veja o que está de alterado. Outra coisa importante, perceber nódulo na axila ou acima da clavícula, próximo ao pescoço. Se aparecer algum nódulo, também é um sinal de alerta que pode haver algum problema com a mama.
Entendi. Não apenas na mama, né? Interessante, né? Na axila e nessa parte do corpo. Então, mulheres que estão na sintonia, prestem bastante atenção que o nosso assunto de hoje é muitíssimo interessante. A doutora Gina Sandra está aqui falando sobre esse assunto importantíssimo no Outubro Rosa. Inclusive, se tiver alguma dúvida, né, quiser mandar alguma pergunta, fiquem, sim, à vontade. Tá. Aqui o nosso WhatsApp está à disposição. É o DDD 35 999 70 0955. DDD 35 999 70 0955. Mande sua pergunta aqui que a doutora Gina vai poder responder com toda a tranquilidade. Então, são alguns sintomas aí. Conhecer o próprio corpo, porque aconteceu alguma coisa. Agora, a pergunta que não está aqui, mas eu queria fazer, doutora. O que causa, afinal de contas, o câncer de mama? É uma questão genética? Por exemplo, a mulher bateu o seio em alguma parte, inflamou. O que desencadeia esse processo?
O processo em si é uma proliferação desordenada das células e que pode acontecer o tumor benigno ou maligno. A proliferação nem sempre significa um tumor maligno. O tumor benigno é um nódulo que não consegue causar outros nódulos à distância, que são as chamadas metástases.
Uhum.
A proliferação maligna é que consegue transferir para outros órgãos aquelas células e gerar as metástases do tumor. Então, esses são os tumores malignos. A questão genética, ela corresponde a uma parte muito pequena dos cânceres de mama. A gente ouviu muito falar da Angelina Jolie, que tirou as mamas por mutação de BRCA1 e 2, que são as mutações mais importantes que causam câncer de mama e câncer de ovário. O importante também é a história familiar. Se você tiver mãe, irmã ou filha com câncer de mama, esses são os parentes de primeiro grau.
Uhum.
Aí acende uma luzinha de alerta de que há uma chance maior de que essa mulher tenha câncer de mama. Mas não é só isso. O próprio estilo de vida pode favorecer o aparecimento de um câncer de mama. O excesso de peso, o sedentarismo, a alimentação inadequada, o tabagismo.
A senhora falou... Senhora, desculpa. É que eu...
Não.
Você falou uma coisa interessante. Excesso de peso e sedentarismo. Às vezes a pessoa é magra na sua complexão física e acha que está saudável. Mas às vezes não tem nenhuma atividade física, tá sedentária, né? Então é uma coisa, outra coisa, né?
Sim, sim. Não tão nem sempre.
Ah, não tô gorda, então tô saudável. Não, nem sempre, né?
Nem sempre.
Uhum.
Então são esses os fatores.
Uhum. Fatores de risco, né?
E outra coisa, a amamentação é protetora pro câncer de mama. Então a mulher que amamenta, ela tem menos chance de ter câncer de mama. Os filhos. Ter filhos já é protetor pro câncer de mama.
Olha só.
Ter filhos acima dos 30 anos é um fator que pode... É coisa leve, mas é um conjunto de fatores. A gente não tem nunca um câncer de mama aparecendo isoladamente, a não ser na mutação de BRCA.
Certo.
Então, assim, é um conjunto de fatores que pega a propensão pessoal mais os fatores ambientais.
Uhum.
Então a gente fala que são os modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis é essa questão familiar, é a tendência, tá? Os modificáveis são tabagismo, obesidade, a falta de atividade física, amamentar, ter os filhos antes de 30 anos.
Antes de 30?
É.
Melhor.
É. No geral, porque o que acontece? A mulher esquece que o principal fator que vai dificultar ela também a ter um filho chama-se idade. Então hoje as mulheres protelam muito a gestação por causa de profissão, de tudo mais, e aí o que acontece? Quando resolve ter os filhos, pode encontrar algum tipo de dificuldade que é muito vinculado mesmo à idade, que é o principal fator da mulher para ter dificuldade de engravidar é a idade.
Uhum.
E o próprio envelhecimento predispõe ao câncer, porque a nosso sistema imune... À medida em que a gente vai envelhecendo, o sistema imune vai ficando um pouco mais debilitado e mais fragilizado para poder responder às agressões. Você falou uma coisa interessante, uma pancada na mama.
É.
Pode causar alguma lesão que predispõe assim, mas é coisa também muito rara.
Sim.
Não é coisa para preocupar, os outros fatores são muito mais importantes.
Mais preocupantes, né? Uma ouvinte mandou aqui uma pergunta, não quer se identificar. Com qual idade a mulher precisa fazer prevenção do câncer de mama? A partir de qual idade, né?
Aí nós vamos entrar no screening, né? Na propedêutica, na procura de alguma alteração. O importante do câncer de mama é descobrir precocemente.
Uhum.
Quando é descoberto precocemente, a taxa de cura é de 95%, é muito alta.
95%.
Então, você descobrir o câncer de mama de forma precoce é a melhor forma, até porque o tratamento vai ser muito mais localizado e menos agressivo.
Uhum.
Né? Então, a mamografia é o exame de eleição. Muitas mulheres me perguntam, eu não posso fazer ultrassom? Porque mamografia dói. A maioria das mulheres sente dor na hora da mamografia. Então, é um exame desconfortável e a pessoa fica querendo não fazer. Posso fazer ultrassom? Não. Ultrassom pode complementar a mamografia, jamais substituir a mamografia. Então, o exame de eleição é mamografia. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, anualmente, até os 69 anos. E a partir de 69 anos, a gente ainda, dependendo da saúde da mulher, a gente ainda vai continuar fazendo mamografia. Mas isso aí é... O médico conversa e tudo. Se ela não quiser também fazer, a gente deixa e tudo. Mas quando a mulher é muito saudável, nos 70 anos, eu continuo fazendo mamografia nas minhas pacientes, pedindo mamografia. Então, a partir de 40 a 69, anual. Por que que a Sociedade Brasileira de Mastologia pede de 40 a 50? E não a partir de 50? Porque os tumores que aparecem entre 40 e 50 geralmente são mais agressivos. Então, fazer de 40 a 50 é importante por causa da agressividade dos tumores.
Sim.
Entendeu? Então, ideal nesse período. E a consulta anual para avaliação com o médico, avaliação física mesmo, e pedir os exames e avaliar.
Muito bem, uma ouvinte estava fazendo uma pergunta, mas a médica já respondeu aqui, é a partir aí de 40 até 69 anos, amiga ouvinte, para fazer a mamografia, né?
Sim.
A mamografia a partir aí dos 40 anos. É, quem quiser mandar pergunta para a doutora Gina, WhatsApp 35 999 70 0955, 35 999 70 0955, pode mandar sua pergunta, ela está aqui para responder essas perguntas importantes sobre câncer de mama, saúde da mulher e tudo mais. A gente traz o profissional médico no rádio e outra vez aconteceu que ficou aqui. Eu falei, até brinquei, falei, gente, vocês querem fazer a consulta aqui online? Mas é importante esclarecer, né? Porque tem muitos tabus, muitos mitos, muitos medos também. Bom, pode falar.
Eu queria falar uma coisa.
Sim.
Que eu acho muito importante, porque muitas vezes eu recebo pacientes que esconderam o problema da família.
Ai.
São pacientes um pouco mais velhas.
Uhum.
Muitas vezes elas moram na fazenda ou moram no sítio. Não querem contar para a família e ficam escondendo até um ponto em que não tem mais cura. Então, eu sempre tenho pedido às mulheres que façam o seguinte: converse com sua mãe, com a sua tia mais velha, se você tiver alguma intimidade, pergunte se está tudo bem, se está tudo em ordem com ela, se ela tem feito as consultas regularmente, se ela não faz, que muitas vezes não faz. Muitas vezes eu recebo pacientes que falam assim: eu nunca vim ao ginecologista, eu nunca fiz uma consulta ginecológica. Mulheres com 60, 70 anos de idade.
Que tiveram vários e vários filhos, inclusive,
sim,
né?
Então, para que essas pessoas mais jovens prestem atenção nas suas vovozinhas, nas suas tias mais velhas, conversem com elas e vejam se está tudo bem, se tem alguma coisa diferente. Se tiver, leve ao médico, converse com elas, convença elas a consultar para ver o que está acontecendo. Porque a gente pega vários casos assim.
Olha só que coisa, hein? Estamos aqui com a doutora Gina Sandra, ginecologista obstetra. Você que está nos ouvindo, preste bastante atenção. Mulheres, prestem bastante atenção. Estamos no Outubro Rosa, o mês de combate ao câncer de mama e outras doenças também. Falamos sobre a questão dos exames, sintomas da doença, a idade a partir da qual, né, os exames podem ser feitos. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui. E na sequência a gente vai falar sobre tratamento, falar um pouco mais sobre fatores de risco. E se você quiser mandar uma pergunta para a doutora Gina, ela está aqui. Aproveita a oportunidade. Você fica com as dúvidas aí, mas não manda pergunta, eu não sei responder, porque eu não sou médico. Vocês têm que aproveitar na hora que o médico está aqui para ele responder para vocês, tá bom? 999-70-0955, 999-70-0955. A gente volta já.